Reverend. Need to be. Ok, muito bem. Então, bom dia, bom dia. Ok, bom, hoje então, bom, quer dizer, ontem de noite foi bastante chuva, bastante chuva. Então, bom, aí eu acho que algumas pessoas meio que perderam coragem de vir, né? Mas, de qualquer forma, estamos aí. Hoje, realmente, eu vou ter que tomar muito cuidado com o tempo, que vem me buscar às 10h30 para uma atividade, então tenho que tomar um pouco de cuidado. Mas, para quem que ficamos praticando? Ficar sentado, virado para a parede, as pernas doendo, as costas doendo, tudo doendo. Para quê? Hã? Ah? Para quê? Será que somos masoquistas? Não. Não? Então, para quê? O que foi que o Buda descobriu aquela manhã? O que foi que ele percebeu ao sair da sua meditação profunda e perceber a estrela da manhã? Não é que a estrela da manhã tinha algum poder mágico, mas é como se fosse, né, deu um estímulo e... Ah, né? Ele percebeu a resposta de seus questionamentos, que ele havia ficado perambulando. Ups, eu esqueci de começar aqui no Facebook. Conexão de rede para baixo. Então, bom. Ok, bom. Então, foi começando, tentando iniciar a transmissão ao vivo. O Facebook está meio fraco, então vamos ver se vai dar certo. Mas, vamos continuar no outro que está funcionando. Então, isto. Vamos abrindo. Cuidado com o Kerry. Oi, vem entrando, vem entrando. Cuidado com o Kerry. Isso. Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Tá? Oba, vem entrando. Eu estava avisando que hoje vai ter que ser meio curto, tá?
Por causa do evento.
Isto. Isso, tá?
Eu não sei, eu vou experimentar ficar um pouco no banquinho hoje também, porque o banquinho é muito gostoso.
É isto.
Eu creio que eu não estou treinada para ficar muito nele, por isso eu vou pegar os dois.
Né? Mas sempre mantenha.
Sim.
Ah, tá tudo tonto.
Equilibrado a sala, tá? Então, quando a gente coloca um aqui, a gente coloca outro ali.
Então,
hã? Não,
não,
pode aqui.
Não,
só tem que...
Ah,
né?
Tá, equilíbrio.
Uhum. Então, quer dizer, a gente não coloca um zabutom simplesmente de um lado da sala, deixando o outro lado,
sim,
vazio. Deixa, né?
Esse eu já estou aprendendo.
Zen é cheio de detalhes. Zen é cheio de detalhes. Mas, então... Então vamos repetir o nosso bom dia. Bom dia a todos. Bom, então estava começando a puxar o papo no sentido de para que praticamos? Será que somos masoquistas que ficamos sentados aí, as pernas doendo, as costas doendo, os ombros doendo, tudo doendo? Será? Não. Não. Mas o que será que o Buda descobriu aquele dia, quando ele saiu da meditação profunda, depois de anos de busca, anos de peregrinação, experimentando todo quanto era de prática e depois se sentar naquela meditação profunda, no qual ele jurou que daí ele não se levantava sem encontrar a resposta da sua busca. Aí a tradição, né, os mitos, né, diz que as aranhas fizeram teias, né, embaixo dos braços dele, e que os pássaros fizeram ninho na cabeça dele, né? Então isso mais para dizer a determinação com qual ele sentou, firmeza com qual ele sentou, né? Mergulhou na meditação profunda, e aí na manhã seguinte, ou manhã seguinte de sei lá o que, se era um dia, mas aí ao sair da meditação profunda, ele percebeu a estrela da manhã. E esse estímulo, pá, serviu para, né, aquele toque na cabeça que abriu toda a percepção e ele se iluminou. Ele alcançou a iluminação. Então, nesse período, sim, ele percebeu os quatro nobres verdades, né? Que a vida é dukkha, a insatisfatoriedade, então que nunca estamos contentes, né? Ou quer dizer, tudo e qualquer satisfação é muito passageiro, né? Logo em seguida estamos insatisfeitos de novo, correndo atrás de outra coisa, tá? E o segundo, ele diz que essa insatisfatoriedade tem uma causa, tá? E vocês encontram isso traduzido como desejo sendo a causa, só que isso é uma tradução meio traiçoeira, tá? Porque tem desejos positivos e necessários. Nós temos que querer comer. Nós temos que desejar comer. Nós temos que desejar dormir. Nós temos que desejar cuidar de nós mesmos. Né? Então, mas o termo real significa desejo ardente, ou desejo escravizante. Gíria, me parece, me disseram, é fissura, uhum. Né? Nem como um viciado que tá, eu tenho que ter, que fica desesperado se não tem, ou mesmo, né, às vezes é um pouco menos extremo a demonstração dessa fissura, né? Mas mesmo algumas de nossas crenças, eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquele carro, aquele modelo, aquele cor, aquele jeito, com esse equipamento de som, e pá, 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 né? Aí nós colocamos toda a nossa expectativa de felicidade em cima de uma coisa transitória. Então, sim, é esse desejo viciante, essa fissura que causa a insatisfatoriedade. Esse que também muitas vezes dukkha, traduzido como sofrimento, e que realmente, né, tem momentos que é sofrido, né? Mas, né, eu prefiro ficar com insatisfatoriedade. Porque a vida é sofrimento? Não, a vida também está cheia de prazeres. Tá? Ok, mas, então, a insatisfatoriedade, a causa da insatisfatoriedade, e a terceira, nobre verdade, existe uma solução, existe uma cura, que chama-se Nirvana. E o quarto é o caminho de 8 aspectos, o caminho da prática, que nos leva à descoberta, a cultivo dessa paz e tranquilidade, dessa libertação, dessa insatisfatoriedade. E realmente, cultivando a prática, mesmo se sentando, tudo doendo, joelhos doendo, ai, né? E a gente voltando para a respiração, voltando para a respiração, voltando para a respiração, a gente começa a descobrir que, apesar do desconforto, podemos estar experimentando, vivenciando, não somente paz e tranquilidade, mas, frequentemente, êxtase, um bem-estar muito profundo, mas muito profundo. E a partir do momento que a gente entra em contato com esse êxtase, aí a gente vamos continuar sentado. É só ter um vislumbre desse bem-estar, a gente volta, que realmente está com as pernas doendo, as costas doendo, ou às vezes a gente senta e começa a coçar. Coça aqui. Aí a coceira vai passeando, né? E a gente está num compromisso de não mexer, né? E aquela coceira. Ah, todo mundo está dando risada, então acho que todo mundo já experimentou isso, já vivenciou isso, né? E que, apesar desses desconfortos, podemos estar bem, podemos estar felizes, e com a prática esse bem-estar começa a ficar como o base, o pano de fundo de nossa vida. Então, o dia a dia vai ter seus altos e baixos, né? Vai ter situações que a gente não gosta, a conta que vem o dobro do esperado, né? Perde emprego, ou dá uma briga com o namorado, né? Aquelas coisas do dia a dia, né? Também tem as alegrias do dia a dia, né? Mas sempre, na medida em que cultiva a prática, começa a ter aquele base, aquele pano de fundo, aquela base de uma paz, de uma tranquilidade. E isso nos... Quanto mais fortalecido fica essa base, nós viramos nem como aquele João Bobo, né? Se botou pouco água, pouco pedra, né? Dependendo do brinquedo, eu tenho um que se coloca água, né? Se coloca pouco, né? Ele tá meio frouxo, né? Uf, né? Não volta muito. Mas você vai colocando mais água, mais, né? Mais firmeza ali, né? Se bate ele, baf, né? Mas ele volta. Então ele tem um equilíbrio. Quando nós falamos em equanimidade, não estamos falando de indiferença. De jeito nenhum. Não estamos falando de indiferença. Estamos falando de capacidade de voltar ao equilíbrio. De voltar ao eixo, de voltar ao centro. Então, a vida nos dá um baque, pá, perdeu o emprego. Ai, que susto. Né? O momento é que... Aqui no Brasil, eu estou sempre falando que a economia está ruim. Então, eu nunca sei quando está verdadeiramente ruim. Porque em relação à economia, estão sempre dizendo que está ruim. Né? Parece que é um país que está sempre vivendo crise. Uhum. Tá? Então a economia está ruim. Ah, pá. Mas a pessoa que cultivou o eixo, o centro, né, respira fundo, o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, pânico geral, bum, bum, né? Claro, você vai ficar balançando um pouco, enquanto que ajeita. Mas se não vai, simplesmente, puff, né? Não é assim com frequência que um praticante mesmo vai se suicidar. E no plano Collor houve muitas pessoas que se suicidaram. Se não fala a respeito, mas houve. Ah, aquela foi um baque total para todo mundo. Mas quem cultivou a prática, né, mantém bem a prática, né, tá. Pode ir para a lona, puff, né? Mas volta, tá? Volta, pode balançar um pouco, mas volta, acho eixo. Tá? Eu acho que todos aqui já perceberam que, né, estouram com menos frequência, né? De repente estão com um pouquinho mais de paciência, se desanimam um pouco menos, desenvolveram um pouco mais de persistência. Talvez até durma melhor. Né? É importante isso, tá? Então, por que que nós praticamos? Porque funciona. E fora isso, não precisamos de mais nada de motivo. Né? O Zen gosta de ficar no pratica sem objetivo, sem metas, tá? Mas mesmo assim, tem que ter uma direção. Tem que ter uma direção na sua prática, né? Então sim, né? Nós temos um motivo de sentar. Porque nos faz bem. Nos faz bem mesmo naquele dia que o zazen está horrível. Porque tem dia que eu chamo o zazen dos infernos. É o dia que dói tudo, coça tudo. A gente está lembrando de mil coisas que eu tinha que estar fazendo agora. E com que idiota que eu estou, ia estar aqui sentada. Por que que eu vim aqui? Né? Aqui no grupo, né, a gente fica com vergonha de levantar e ir saindo. Né? Essa parte da vantagem do grupo, que ajuda a segurar quando está dando essas crises. Quando está dando essas agitações. Né? Mas, realmente, então, mesmo que nem dá aquela crise, aquela angústia até, né, a gente volta para a respiração. Volto para a respiração. E o mais engraçado é que quando é grupo, tá? Então a gente entra num desses angústias, né? Sei lá o quê, agitação, alguma coisa dentro que não está bem resolvido, né? É, a gente tá louquinho para levantar e sair gritando, arrancando cabelos, né? Só que a gente não faz. Porque a gente fica com vergonha de fazer, porque, pô, os colegas vão ver, o professor vai ver, né? Pô, nem fica com vergonha. Aí, então, a gente continua sentado e voltando para a respiração. E passa. Tudo aquilo passa. E, de repente, vai lá na Santa Paz. Só que pode ser que nessa hora o colega ao lado está passando pela crise. E, de repente, é a minha tranquilidade que está ajudando a segurar o colega. Essa é parte da força do grupo. Tá? E é impressionante, às vezes, em grupo, quando o grupo é um pouquinho maior e a concentração está ficando bem firme, é quase audível, como se fosse um na sala. A força da concentração, a energia, o poder. Isso é real, é uma coisa bem interessante, tá? Bom, como falei, hoje realmente eu vou ter que sair cedo, então vou abrir já para perguntas, rapidinho. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Fiz sentido hoje?
Totalmente.
Ai, que bom. Tá, outro? Ok. Tô vendo que a internet tá ruim, tá ruimzinho, tá todo trancado, né? Eu vou fazer assim de robô, né? Parece. Mas, ok. Então, eu vou encerrando por aqui, na parte da fala, e vamos fazer uns 10 minutos de zazen. Ok? Então, internautas, muito obrigada. Eu acho que o Facebook não conseguiu entrar, mas o YouTube entrou, está trancado, mas entrou. Então, deixa eu achar o botão para encerrar. Muito obrigada, internautas. Encerrar a transmissão. Alô? 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 Ah, ok. Aí tá. Tentou perguntar. Então aqui.